E a Câmara faz hoje uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Vai ser hoje à tarde, a partir das 14h. Essa data, a gente lembra que ela foi criada em 2002 e ela relembra o massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, quando 21 trabalhadores sem terra foram assassinados em ação da Polícia do Pará enquanto protestavam pela Reforma Agrária. Quem já está comigo aqui para comentar mais sobre a importância do Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária e o que tem sido feito em relação a esse tema no país é o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, ele que é um dos autores do pedido de realização dessa sessão solene, marcada, como eu disse, para começar às 14h hoje aqui no plenário da Câmara. Deputado João Daniel, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia a todos que fazem a comunicação da Câmara e, em especial, todos que nesse momento nos acompanham.
A gente agradece aqui sua participação nos nossos estúdios. Bom, deputado João Daniel, a gente sabe que o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária é um dia que é colocado, inclusive hoje é dia 16 de abril, é amanhã, dia 17 de abril, justamente para poder relembrar esse fato que é uma chaga no país, né, o assassinato dos trabalhadores sem terra. E desde então, como que o senhor avalia que tem sido feita a política agrária no país? O que que ainda é necessário que se faça? Que avaliação que o senhor faz do cenário atual da luta pela reforma agrária no país?
Muito bem. Nós, amanhã, temos esta data como uma data que marca um grande movimento internacional de luta dos camponeses, de todas as organizações do campo ligados à via campesina. E no Brasil, oficialmente, foi criada, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Está estabelecido hoje, na nossa Constituição, dia 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. E amanhã completa 30 anos daquele lamentável, violento massacre cometido pelas forças do Estado, à época o governador Almir Gabriel e a polícia do Estado do Pará, reprimiu e assassinou 19 trabalhadores e trabalhadoras. Ontem a Comissão de Direitos Humanos da Câmara fez uma audiência e nós trouxemos sobreviventes daquela tragédia que ocorreu, que tem marcas até hoje. Aliás, existem desaparecidos até hoje, dezenas de trabalhadores e trabalhadoras que têm marcas, que têm tratamentos, inclusive uma denúncia de que o Estado não tem dado nenhum acompanhamento há vários anos e, portanto, nós estamos encaminhando, inclusive na Câmara, para uma diligência da Comissão de Direitos Humanos e de parlamentares para visitar estas famílias que hoje são assentadas naquela região onde houve o massacre de Eldorado dos Carajás. Eu estive lá após o ocorrido do massacre, conheço parte das famílias e esta sessão solene, esse momento do dia de amanhã, é porque nós precisamos relembrar. Um povo que não tem história, que não tem memória, é um povo que não constrói o futuro de uma nação. Nós temos centenas de trabalhadores e trabalhadoras que foram assassinados no Brasil. E nós temos massacres que houveram no campo e na cidade. Mas nós queremos que esta data marque como um dia que nós não podemos esquecer que aqueles que lutavam pela reforma agrária, do movimento sem terra, fazendo uma marcha pacífica, foram reprimidos pelas forças do Estado, assassinados sem nenhuma assistência. Por isso, nós não podemos aceitar e nós relembramos essa data. A reforma agrária no Brasil, você perguntou, é um problema muito grande, porque as nações desenvolvidas de todos os continentes que fizeram reforma agrária, fizeram para o bem do desenvolvimento econômico, social de cada país. E o Brasil é um dos únicos países na história que ele fez a libertação dos escravos em 1888. É claro que nós temos problemas até hoje, né, desse tema, mas não fez a reforma agrária, ele não distribuiu terra, então nós não fizemos a reforma agrária. A estrutura agrária do Brasil é atrasada, é arcaica, e por isso que nós temos nesta casa um grupo de parlamentares tão conservador que continua na defesa do latifúndio, do atraso, porque reforma agrária é desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento do município. Se você quiser ver o desenvolvimento econômico, social, os índices humanos em um município do interior do Brasil, você vai ver que é os municípios que têm a distribuição da terra. Por isso a reforma agrária, ela é uma pauta muito importante. Ela está em andamento, o governo federal hoje vem resolvendo diversos conflitos, mas ele é um problema histórico da estrutura brasileira, que nunca a elite brasileira permitiu a reforma agrária.
E aí, deputado João Daniel, até a gente tem números recentes da ministra do Desenvolvimento Agrário, a Fernanda Machiavelli, que entrou no lugar do deputado Paulo Teixeira, né, que agora está de volta aqui à Câmara, e ela colocou aqui alguns números, por exemplo, de 27 mil novos lotes para a reforma agrária, inclusão de mais de 230 mil famílias desde 2023, reforçou essa questão de que 77% das propriedades no país são da agricultura familiar, mas elas ocupam apenas 23% da área agricultável no país. Apesar desses avanços, a gente tem também números da Comissão Pastoral da Terra que mostram que em 2025 houve o dobro de assassinatos de trabalhadores rurais comparado, né, a 2024. Então, tem essa questão, como o senhor falou, de avanços ali no programa de reforma agrária, mas a violência continua. E aí, como enfrentar essa violência?
Olha, para enfrentarmos essa violência no campo do Brasil, é fazendo a reforma agrária. Por isso é fundamental que a sociedade brasileira tenha consciência da importância da distribuição da terra na estrutura fundiária do nosso país, né? Nós temos terra suficiente para todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra do nosso país. Nós somos um país grande, nós somos um país que tem todas as condições. Lamentavelmente, criou-se uma onda muito grande nos últimos 30 anos, 40 anos, né, de que o agronegócio exportador brasileiro é que salva a economia, salva a nossa economia e o desenvolvimento. E não é verdade, né? Quem produz alimento no nosso país, quem preserva o meio ambiente, é a agricultura familiar, é as comunidades tradicionais, é os povos indígenas e é a reforma agrária. Além do mais, todos nós sabemos que o Brasil tem um investimento coberto pelo povo brasileiro através de impostos de mais de 180 bilhões ano para a subvenção das exportações. E as nossas exportações são de commodities, ou seja, nós exportamos grande parte da agricultura e pecuária brasileira in natura, não é industrializado, portanto, não agrega valor, não gera emprego aqui no Brasil. Isso é um problema da nossa estrutura, que as grandes commodities de empresas internacionais tem um lobby muito grande na grande mídia, tem uma força econômica e poder político através do poder executivo, legislativo, né, nos estados, nos municípios, que influencia. Mas a reforma agrária e a agricultura familiar neste país é quem gera emprego, quem gera a movimentação da economia, é quem preserva o meio ambiente, porque mora lá, cuida, e nós precisamos debater também quais são os alimentos que nós estamos consumindo no Brasil, né? Que é alimento saudável. Nós precisamos produzir alimento saudável. O nosso país é um país que mais utiliza agrotóxico, inclusive agrotóxicos são proibidos nas suas matrizes de origem. As empresas que estão lá da Alemanha, que produz os agrotóxicos, que não pode vender na Alemanha, vendem aqui. Porque, lamentavelmente, aqui há uma abertura para legalização de agrotóxicos sem limite.
Deputado João Daniel, o senhor falou dessa questão também de uma bancada bastante forte aqui no Congresso, que é a bancada da agropecuária. Inclusive, no mês de abril, que é considerado o abril vermelho, muitas vezes se coloca por conta dessa luta da reforma agrária, eles lançaram, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária lançou a campanha ali, endossa a campanha, né, está reforçando a campanha Invasão Zero, com uma série de projetos aqui na casa também, que eles consideram que não deve ser colocado ali para fins de reforma agrária, por exemplo, terras que eventualmente tenham sido ocupadas, né, pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra ou outros movimentos. Como que fica, então, até num equilíbrio do próprio governo mesmo e aqui do Congresso dessas pautas, tanto da reforma agrária quanto também de quem está ali defendendo a propriedade rural dessas grandes propriedades ou outras propriedades?
Olha, às vezes a gente conversa com os setores da bancada ruralista aqui, né? Se a propriedade é tão boa, por que ela não pode ser para todos? Na hora que todos tiverem a propriedade, não vai ter a luta pela desapropriação, né? O problema do sem terra é porque ele não tem terra. Por que que um pode ter 100 mil hectares de terra e 1000 famílias ao lado não podem ter 10 hectares de terra cada um? Então, esse é um grande problema, que é da estrutura atrasada, violenta, né? A história do nosso país é uma história de violência, de assassinato, de massacres contra aqueles que lutam pela terra. A parte da bancada aqui ruralista, ela criminaliza muito os movimentos que lutam pela terra no Brasil. Querem criminalizar, fazem todo tipo de projetos de lei antidemocrático que não tem nenhum sentido. Várias CPIs já foram criadas, inclusive neste mandato nós tivemos uma. Nunca tiveram uma prova, nunca tiveram um relatório que tivesse provas de qualquer questão contra o movimento dos trabalhadores rurais e demais movimentos que lutam no campo. Então existe uma luta. Mas eu digo para você o seguinte, Ana, que uma parte do agronegócio brasileiro, de quem produz, que cuida do meio ambiente, que preserva, que ganha dinheiro, ele não está preocupado com essa questão, né? Eu digo sempre que tem uma parte de parlamentares aqui que aparenta ser mais capataz de fazenda atrasada do latifúndio do que quem pensa no agronegócio exportador. Agronegócio exportador que ganha dinheiro, que tem inteligência, ele sabe que um país que tem conflito, um país que tem assassinatos no campo, um país que tem destruição ambiental, é um país que perde mercados internacionais. Vários países hoje, para comprar produtos, querem saber a origem, como é produzido, onde é produzido, como é que está sendo respeitado o meio ambiente, qual é os agrotóxicos que ainda estão sendo utilizados. Então, o movimento sem terra, a luta pela reforma agrária, é uma luta muito importante, fundamental. Aqui no Parlamento nós temos diversos parlamentares comprometidos. Quero parabenizar todas as bancadas e partidos que têm compromisso com a justiça social, com a reforma agrária, com o fim da violência no campo. E essa é uma luta que desde o início da história do Parlamento nós temos no Congresso Nacional Brasileiro a maioria defensor da grande propriedade do latifúndio, da violência que mata no campo. É lamentável, mas é esta a realidade.
Deputado João Daniel, do PT de Sergipe, vou agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui nos nossos estúdios, nessa entrevista ao vivo. Lembrando que o deputado, ele é um dos autores do pedido de realização hoje de uma sessão solene no plenário da Câmara, marcada para começar às 14h, e que faz uma homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, num ano marcante, porque é um ano também que se completam 30 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um ótimo debate para o senhor mais tarde, daqui a pouco, lá na sessão solene.
Muito obrigado, nós é que agradecemos e queremos parabenizar todos os movimentos que lutam pela terra no Brasil, que fazem atos durante esta semana, que tem marchas no dia de amanhã, fazendo atividades para relembrar a história e memória dos mártires de Eldorado dos Carajás. Em especial a todos os companheiros e companheiras do Pará, em especial aqueles que continuam nos assentamentos e acampamentos lutando, que levam a história e a luta dos mártires de Eldorado dos Carajás.
Obrigada, deputado. Um bom dia.